A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta programa Marcelo Lima Verde.
Bom dia. Hoje no quadro Ouvidoria, a ouvidora do Hospital de Saúde Mental, professor Frota Pinto, Valdênia Moreira. Esse é um programa produzido pela jornalista Fátima Abreu, diretora da Rádio FM Assembleia. Aqui ao meu lado, Ronaldo César, coordenador das áreas técnicas de programação e a voz padrão da Rádio FM Assembleia. Assistente de produção, jornalista Laiana Vasconcelos. Outros destaques de hoje. Daqui a pouco, a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, secção do Ceará, Janete Bezerra. Ela fala sobre a sexta edição do Congresso de RH, Recursos Humanos, do Norte e Nordeste. Minha Rua Tem História. Hoje, o pesquisador Marli Falcão fala sobre a rua Deputado Flávio Marcílio, que em determinado momento foi também governador do estado, substituindo o governador da época, Paulo Sarasate, que se licenciou para concorrer à eleição. Direitos do consumidor com a assessora técnica do DECOM, Rochelle Loyola. O acordo entre o órgão e a Embracon. Vamos entrevistar a diretora do Centro de Ciências e Saúde da UES, Gláucia Posso. Ela fala sobre a parceria entre a UES, Universidade Estadual do Ceará, o Museu Nacional e o Museu para a Implantação de um Novo Museu do Estado. Entrevista com a advogada da Assessoria Jurídica Popular, Frei Tito, da Assembleia Legislativa, doutora Juliane Melo. A homenagem que o órgão recebeu do Instituto Interamericano de Direitos Humanos é o tema para ela. E no quadro Direitos do Trabalhador, toda terça-feira, ele comparece, o coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, doutor Gerson Marques. A jornalista Tarciana Campos já está pesquisando. Daqui a pouco ela participa também no programa com a notícia de primeira hora. Repórter Silvio Augusto. E a comunicação social do Poder Legislativo do Ceará é comandada pelo jornalista Daniel Aderaldo. São 7h36.
Fortaleza Antiga.
Armazém Paissandu, maior do que a girafa, inicia grande queima na Praça do Ferreira. O slogan é mais ou menos do tempo de o gerente endoidou da loja Esmeralda, vocês se lembram? E na 13ª Bienal do Livro, que acontece no Centro de Eventos até sábado, o escritor Gilmar Carvalho lança livro sobre essa publicidade doidona que fez muito sucesso. Na época, os publicitários mais conhecidos eram Eduardo Brígio Monteiro Dudu, Heitor Costa Lima, Rômulo Siqueira, Virgílio Machado, Irapuã Lima, Augusto Borges, Heitor Costa Lima, que iniciou também filmagens publicitárias. Irapuã Lima iniciava suas apresentações com a gravação Piu, Publicidade Irapuã Lima apresenta. Lima Verde, meu pai, era corretor de propaganda, redator de publicidade, como da Movelaria Furna da Onça, chamando a atenção pelo inusitado. Movelaria Furna da Onça oferece os piores móveis. Eles quebram com a maior facilidade e não tem qualquer garantia. Muitos iam comprovar o que dizia o comercial. Assim, a propaganda, ao invés de afastar, atraía a freguesia. Nessa época apareceu Tarcísio Tavares. Ele criava textos avançados para a época. Um deles hoje em dia não teria problema nenhum. Mas na Fortaleza Antiga, a Igreja Católica exercia severa vigilância no que divulgava o rádio. Assim, a frase "toda nudez será castigada", criada pelo TT das Madrugadas, provocou enérgico ofício das autoridades eclesiásticas. Eu iniciei minha vida como radialista e ao lado de Augusto Borges apresentava o programa Sequência Matinal às 8 horas da manhã. A patrocinadora Manteiga Noiva tinha apelo considerado sexual, pelos vigilantes da moral na comunicação social. Eu dizia, ela é boa, ela é gostosa. Fazia uma pauta para arrematar. Ela é a manteiga noiva. Era naquele tempo em que o chiclete Adams dava massagens dos dentes e gengivas, ativando a circulação. Em 1960, quando chegou a TV Ceará Canal 2, ansiosamente aguardada pelos fortalezenses, a conheceu o pior. Apresentadores e notícias não dispunham do teleprompter. Eles liam script. E o mesmo acontecia com a garota propaganda. Uma delas, e todas eram bonitas, no meio do comercial parou e... Ah, esqueci! Outra, numa cruzada de pernas, tirou o retrato dos telespectadores. Os da Fortaleza sabem o que significa dizer Fortaleza Antiga. Sabe o que é tirar o retrato. No dia seguinte, as reclamações foram muitas, inclusive do jornal católico O Nordeste. Era divertido na Fortaleza Antiga. E como era?
No século XIX, foram criadas as primeiras empresas especializadas em abastecer os jornais com notícias. São as agências de notícias, que têm como clientes os veículos de comunicação de massa. Com o avanço das tecnologias de comunicação, principalmente depois da internet, multiplicou-se a quantidade de notícias circulando diariamente. Sintonizada com esses avanços, a Assembleia Legislativa do Ceará criou sua agência de notícias para noticiar as atividades parlamentares que repercutem na vida dos cearenses. Além da atuação parlamentar, a agência de notícias divulga informações sobre os serviços e eventos promovidos pelo Poder Legislativo, de interesse do cidadão e do servidor, aproximando ainda mais o parlamento da sociedade. A notícia gerada em tempo real pode ser acessada a qualquer dia, hora e lugar. Além do noticiário de cada dia, os internautas dispõem de clipping eletrônico, de banco de imagens e do Fale Conosco, um caminho virtual para a pessoa cadastrada receber mensagens e se comunicar com as agências de notícias. E utiliza recursos do WhatsApp para transmitir informações de eventos e deliberações do Legislativo.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Rádio Legal. Informação, serviço, relação permanente com a comunidade.
Rádio Legal. Uma conquista sua. Não deixe ela morrer.
Campanha pela valorização da radiodifusão e contra a pirataria nos meios de comunicação social.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Minha rua tem história.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje falaremos da rua Deputado Flávio Marcílio. É uma rua do bairro do Cais do Porto e tem por patrono Flávio Portela Marcílio, nascido em Picos, no Piauí, no dia 12 de agosto de 1917. Advogado e político, começou sua carreira política no Ceará em 1954. Eleito vice-governador na chapa PTB-UDN. Tornou-se governador em julho de 58. Foi eleito deputado federal pelo mesmo estado em 1962, sendo reeleito sucessivamente em 66 e 68. Por indicação presidencial, tornou-se presidente da Câmara dos Deputados em março de 1973. Elegeu-se novamente em 74 e 78, quando voltou à presidência da Casa em fevereiro de 79, ocupando até dezembro de 1980. Foi um dos fundadores do PDS, sucedâneo da Arena. foi eleito pela terceira vez presidente da Câmara Baixa em fevereiro de 83. Em 1984, foi escolhido como candidato a vice-presidente da República na chapa de Paulo Maluf, pelo PDS, mas foi derrotado por Tancredo Neves e José Sarney, da Frente Liberal, dissidentes do PDS, na eleição indireta de 1985. Faleceu em Brasília, no dia 26 de janeiro de 1992. Um abraço e até amanhã.
Ouvidoria.
Alô, ouvidora do Hospital de Saúde Mental, professor Frota Pinto, Valdênia Moreira. Ouvidora, um bom dia. Muito obrigado por aceitar o convite da Rádio FM Assembleia. Vai tudo bem na ouvidoria?
Oi, Marcelo. Bom dia a seus ouvintes.
Tudo bem na ouvidoria. Como é que as pessoas entram em contato com a ouvidoria?
Oi?
Como é que as pessoas entram em contato por telefone,
pronto,
pessoalmente?
Aqui nós atendemos presencial, por telefone, que é o 3101-4348, pela central também da ouvidoria, que é 155, por e-mail, e pela plataforma Ceará Transparente.
Certo. E, Valdino, uma outra coisa para lhe perguntar. As demandas mais frequentes, o que é que as pessoas conversam com relação ao trabalho de saúde mental, o professor Frota Pinto, que tem um prestígio muito grande em nossa cidade?
Pronto, nós somos um hospital de referência, né, em psiquiatria, então nossas demandas aqui é sobre a melhoria mesmo do serviço, somos bem assim, a especialidade mesmo em psiquiatria, então nós temos muito, vamos dizer assim, é um desafio, né, é um cuidado com esse nosso público. E as demandas, a questão mesmo estrutural, e não só isso, também os elogios, algumas reclamações, para a melhoria do nosso serviço mesmo, né? A voz do cidadão.
Certo. E onde é que fica o hospital? Ele é instalado em que bairro de Fortaleza?
Pronto, nós fazemos parte da rede, né? Da Secretaria do Estado do Ceará, somos um hospital em emergência 24 horas, na área de psiquiatria, e fica na rua Vicente Nobre Macedo, no bairro de Messejana.
Certo. Bom, Daniel, desejo para você um bom trabalho e muito obrigado pela presença.
Obrigada a você pelo espaço, a nós ouvidores.
Para o exercício da cidadania, é necessário ter os documentos básicos, como RG e CPF. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará, em parceria com a Secretaria da Justiça, mantém a Casa do Cidadão, que funciona no anexo 2 da Assembleia, na esquina da Rua Barbosa de Freitas, com a Avenida Pontes Vieira. Na Casa do Cidadão, uma equipe de funcionários tem em média 3 mil atendimentos ao mês, relativos à emissão e entrega de documentos e informações. Para tirar a primeira via do RG, é preciso apresentar certidão de nascimento original e levar uma cópia, juntamente com duas fotos 3x4. Para tirar a segunda via, fotos e certidão de nascimento ou casamento, bem como a cópia do RG antigo ou boletim de ocorrência e um comprovante de taxa para pagamento de segunda via. Para tirar CPF, se tiver menos de 18 anos, basta apresentar a certidão de nascimento e RG do responsável. Se for maior, é preciso apresentar RG, certidão de nascimento e título de eleitor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Cursos Hídricos, Minas e Pesca promoveu audiência pública nesta segunda-feira para discutir a divisa territorial entre Ceará e Piauí. A iniciativa foi da deputada Augusta Brito. Presidente da mesa diretora, deputado José Sarto, fez a abertura dos debates. A deputada Augusta Brito é a coordenadora do projeto Atlas de divisas municipais georreferenciadas no estado do Ceará. A Serra da Ibiapaba, no noroeste do Ceará, é o principal palco desse conflito. Em julho, a deputada Augusta Brito esteve no município de Carnaubal para esclarecer os prefeitos da região sobre o assunto. O chefe da unidade estadual do IBGE, Francisco Lopes, afirmou que a questão será resolvida pelo Supremo Tribunal Federal após a perícia do Exército Brasileiro. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Conheça os autores das nossas melhores ideias. A história da literatura que você precisa ouvir. Autores e Ideias com Lília Martins. Terça, 8 da noite.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
A sexta edição do Ceará RH, o maior congresso de recursos humanos do Norte e Nordeste, acontecerá nos dias 5 e 6 de setembro em Fortaleza, nos espaços do Shopping Rio Mar.
Entrevista.
Vamos saber mais detalhes com a vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, secção do Ceará, Madalena Matos. É um prazer recebê-la, senhora Madalena Matos.
Bom Olá, dia. Bom dia, Narcélio. Que prazer enorme falar com todos vocês.
Esse ano o tema é Conecta RH, que Exato. Vai discutir impactos e a relevância digital na área de recursos humanos.
Exatamente. O nosso congresso, Narcélio, né, o congresso do Ceará, né, o RH, acontece em todo o Brasil. Mas o nosso do Ceará já está sendo considerado o maior do Norte e Nordeste. É, nós temos, o espaço é o Rio Mar, né, que é 900 pessoas no teatro, e visitantes vão passar lá pelo Rio Mar, pelo nosso espaço da feira, são mais ou menos 5 mil pessoas. Né, a gente está esse ano trazendo, assim, além da conecta de TI, né, de tecnologia, nós estamos trazendo todo tipo de conexão. Vários cases, inclusive o case da Natura, vai estar com a gente. Quem vai estar com a gente vai ser o Marcelo Cardoso, vai estar o Karen Couren, né? Nós vamos ter também, Narcélio, que é uma coisa muito nova, que é palestra simultânea. É na hora que você está andando na feira ou em algum local, você está com os fones no ouvido, ouvindo a escolha da sua palestra, que ele é chamado de espaço corneris. É, nós vamos ter workshop, palestra, painéis, case, nós vamos ter hackathon, né, feira de negócios. Então, a feira, geralmente, cada ano a gente está crescendo mais e mais. Então, é uma oportunidade de negócio, de network. Não é só para RH, também para o RH, né, que é esse congresso. Então, a gente está trazendo muita novidade, muita inovação, estratégia, como acelerar a questão da inteligência artificial, experiência e desafios para alto risco, né? Vem o Rosier Alexandre também, muita gente daqui de Fortaleza, tem muita gente de fora, mas muita gente boa, nossos, né, nossos colegas. Então a gente está muito satisfeito, porque assim, a gente ser considerado o maior do Norte e Nordeste, o trabalho é grande, mas é compensatório. Então eu queria convidar todos que estão aqui na Rádio FM Assembleia a participar. E agradecer a vocês essa oportunidade.
Mas eu queria lhe perguntar mais algumas coisas.
Pois não.
Até onde a era digital interfere na contratação de pessoas? Deve ser tudo, né? A era digital está interferindo em tudo, né?
Muito, muito, muito. Tem até entrevista, né, que a pessoa faz, que o primeiro momento é com o robô, né? A pessoa fala exatamente vai fazer uma avaliação com o robô e depois você passa realmente para o RH. Mas está ajudando, está contribuindo muito.
Certo.
RH que tem, por exemplo, 3 mil pessoas. E aí a gente, como ser humano, para selecionar 3 mil pessoas fica mais desafiante. E aí, tendo a ajuda dessa conexão da tecnologia, ajuda muito, muito o RH. Vai contribuir, com certeza.
E a era digital torna o emprego menos estável?
Menos o quê?
Estável.
Não. A gente tem que lembrar sempre que quem foi que fez a máquina, né? Quem é que faz a máquina? É o homem, né, que cria. Então ele vai colaborar. Agora a gente vai ter que se especializar mais. É isso que eu fico dizendo. Mas essa parte de humano, de sentimento, isso a gente sabe que a máquina nunca vai ter, né? É muito desafiante para ter. Então a gente sempre vai precisar daquela pessoa que vai ter que se especializar mais para administrar melhor a questão da máquina.
Eu penso até que a era digital torna aquelas pessoas que vão ser admitidas mais capacitadas.
Com certeza, porque eles vão fazer perguntas, né, que eles vão ter que, vamos dizer, se mexer mais um pouco para poder responder. Então isso aí vai ajudar o pessoal jovem a sair dessa coisa assim, esse pessoal que está entrando no mercado, mesmo jovem, mesmo com mais experiência, de se mexer mais, de se preocupar, de estudar mais, de ler mais, né, que a gente precisa que o jovem, qualquer pessoa, leia mais, a gente precisa disso. Porque a gente sabe muito bem que às vezes também a tecnologia, o celular está ajudando muito, mas às vezes atrapalha, né, a questão da leitura. Então a gente tem que ler mais e aí na entrevista força você a buscar mais conhecimento.
Nós estamos conversando aqui na Rádio FM Assembleia com Madalena Matos, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, secção do Ceará. A nossa conversa é sobre a sexta edição da Ceará RH, o maior congresso de recursos humanos do Norte e Nordeste. Exatamente. Eu pergunto então o seguinte, muitas pessoas que estão nos ouvindo estão interessadas no assunto e querem comparecer. Como é que vai ser o acesso?
Pronto, é só entrar no site da ABRH. Entrar no site da ABRH Ceará. Bota ABRH Ceará e aí você www.abrhceara.com.br e você tem todas as informações.
Certo. Agradecendo a sua presença, um bom dia, desejo isso para o encontro.
Obrigada, bom dia para todos, muito obrigado, Nacélio, por a oportunidade, viu?
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Nacélio, o Dia do Economista será comemorado às 19 horas no plenário 13 de maio, em sessão solene, solicitada pelos deputados Sérgio Aguiar e Cássio Felipe. Mas estamos aqui com a doutora Isabel Colares, ela que é presidente do Conselho Regional de Economia, vai falar sobre essa iniciativa dos parlamentares. Bom dia.
É bom dia, honra muito grande estar participando dessa entrevista. Hoje nós vamos comemorar aqui na Assembleia um dos eventos do Dia do Economista, porque o Dia do Economista foi no dia 13 de agosto, por ocasião de uma palestra, e hoje nós temos a honra de prestigiar notórios economistas e especialmente o jornalista Nacélio Albuquerque, Nacélio Lima Verde. Olha que falha, não é bem a idade. E aí, entre os economistas homenageados, nós teremos o ex-governador Gonzaga Mota, que foi um economista de renome, trabalhou no BNB, onde eu fui da casa também, do Banco do Nordeste. Teremos o Rocha Magalhães, que foi um secretário de planejamento desde a época do Tasso. Alisson, que foi presidente do próprio Corecon, a Sueli Chacon, que foi reitor da universidade lá do Cariri. Enfim, o economista, ele tem um papel fundamental na nossa sociedade. Você abre qualquer televisão, está se falando em economia. E o papel do Conselho Regional de Economia, que é uma autarquia federal, sem fins lucrativos, os conselheiros têm praticamente uma função de doar-se para a sociedade, que não tem remuneração. E você vê que qual é o papel principal nosso? É preservar a sociedade de maus profissionais e dar guarda para os economistas registrados no Conselho, como qualquer outro. Que, na realidade, todos nós somos economistas, uns graduados e outros não. Então, hoje, é muita honra para nós, e eu, principalmente, como presidente, estou como presidente do Conselho Regional de Economia, prestigiar esses notórios economistas, hoje aqui na Assembleia. Estão todos convidados a participar desse evento solene.
Doutora Isabel, como é que está a profissão de economista hoje no Ceará?
Olha, a profissão de economista, ela está em ascensão. Ultimamente, há uns 3 anos atrás, nós não víamos uma procura muito grande. Pessoal com medo de cálculo, mas hoje as máquinas fazem tudo. O diferencial do economista é que ele tem uma visão holística de cenário externo, cenário interno, e tem um mercado muito vasto, microfinanças, projetos para BNB, cálculo de valor patrimonial de empresas. E isso já existe estatísticas e estudos que a economia, o economista é uma das profissões que vai está cada vez mais em ascensão. Não vai ser uma das que vão acabar, né? Porque daqui a uns 2, 3 anos, ninguém sabe nem quais são as profissões que vão estar em vigor. Mas economista já está assegurado e é fundamental, porque é a única ciência que tem uma interseção entre ciência exata e social, porque o objetivo da economia é o bem-estar da sociedade, é saber dividir os recursos que são escassos para o maior número de pessoas. E vocês sabem o que é que significa economia? Economia quer eco, em grego quer dizer casa, e nomia quer dizer a lei. Como arrumar a casa, como lidar com patrimônio, como preservar um patrimônio e a legislação de uma casa ou de qualquer outra coisa nesse sentido.
Muito obrigado. Conversamos com a doutora Isabel Colares, presidente do Conselho Regional de Economia, falando sobre a sessão solene que acontece hoje a partir das 19 horas aqui na Assembleia Legislativa, no plenário 13 de maio, em comemoração ao Dia do Economista. Lembrando que a sessão solene foi solicitada pelos deputados Sérgio Aguiar e Carlos Felipe. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar sobre diversos temas, como o combate à homofobia, a exploração infantil, a violência no trânsito, entre outros. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br.
Procuradoria-Geral de Justiça quer criar mais 165 cargos comissionados. A jornalista Tarciana Campos fala diretamente da sala Dizia Sá, redação da Rádio FM Assembleia. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos.
Eu já falei aqui que você vai se referir à criação de mais 165 cargos comissionados pela Procuradoria-Geral de Justiça. Os detalhes.
Exatamente, Narcélio. O Procurador-Geral de Justiça Plácido Barroso Rios entregou nesta segunda-feira ao presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado José Sarto, 3 projetos de lei. O primeiro trata da criação de 165 novos cargos comissionados que garantirá apoio aos membros de todos os órgãos de execução do Ministério Público. O segundo projeto de lei permite a concessão de bolsas de estudos em cursos de pós-graduação, lato e stricto sensu, para membros e servidores do MPCE, com recursos do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Ministério Público. A última proposta abre a possibilidade para que estagiários do MP continuem atuando na instituição após a conclusão da graduação e concomitante ingresso em curso de pós-graduação, sem que seja necessário participar de uma nova seleção como uma continuidade do estágio. Também estiveram presentes no momento da entrega os procuradores de justiça Suzane Pompeu e José Wilson Salles, que são, respectivamente, vice-procuradora-geral de justiça e corregedor-geral, e os promotores de justiça Régio Vasconcelos e João de Deus Duarte, coordenador do Núcleo de Segurança Institucional e Inteligência e assessor de políticas institucionais, respectivamente. Tarciana Campos, da redação.
Haroldo conhece todas as ruas da cidade.
Seguinte, a Estrada dos Bandeirantes vai até Vargem Grande, copiou? E a gente vai pela Barra, pode crer?
E o dinheiro público? Vai pra onde?
Como assim?
todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
A Universidade Estadual do Ceará fecha parceria com o Museu Nacional e o Museu do Ceará para a implantação de um novo museu no estado.
Entrevista.
Vamos saber detalhes conversando com a diretora do Centro de Ciências de Saúde da UES, Gláucia Posso. Doutora Gláucia, bom dia.
Bom dia, Narcélio.
Os recursos para o museu já estão garantidos, doutora?
Narcélio, o museu, na verdade, ele não tem um recurso garantido. A proposta do museu, ele é outra, né? Ele tem uma estrutura física já incomodado com a UES, que é um prédio da Fundação dos Materóis, né? Incomodado com a UES por 20 anos e se localiza lá em Pacuti, que é um campus da UES no Pacuti. Então, já temos o prédio. E ele vai funcionar de uma forma diferenciada, que não é só uma estrutura física do museu lá no Pacuti, ele vai funcionar de forma itinerante, né? Também no campus do Itaperi, com suas já coleções que funcionam no campus do Itaperi. Então, ele tem toda uma proposta diferenciada de trabalhar com os biomas do estado do Ceará, da biodiversidade do estado do Ceará. Então, é uma proposta inovadora de museu de história natural.
Certo. A solenidade de assinatura do protocolo de intenções para esse museu será no dia 23 próximo, às 5 da tarde, no foyer do Teatro José de Alencar. Pergunto, e as pessoas convidadas quais são?
Bem, como a assinatura do protocolo é no foyer, ele é para convidados, né? E os convidados são os convidados voltados para a área específica da história natural, que são ligados às ciências biológicas, à história e à cultura. Então, nós temos pesquisadores, professores e os vinculados aos órgãos públicos desta área, certo? E a imprensa também está toda convidada.
Certo. Agradecendo a senhora pela presença, um bom dia.
Bom dia, eu é que agradeço pela oportunidade.
Diversões e espetáculos. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos, classificados como adequados para sua faixa etária. Mas quando a criança for menor de 10 anos, só poderá entrar nos locais de apresentação ou exibição acompanhadas dos pais ou responsável. Em lugares onde funcionam jogos de bilhar, sinuca e outros jogos parecidos, criança não entra. Adolescentes e crianças também são proibidas de entrar em casas de jogos com apostas. Para a diversão que é levada para casa, também existem regras. Na hora de comprar ou alugar, atenção! Esse material deve conter informação sobre a natureza da obra e a faixa etária a que se destina. Revistas e publicações com material impróprio ou inadequado para crianças ou adolescentes só podem ser comercializados em embalagens lacradas e com advertência de seu conteúdo. Os casos de descumprimento devem ser comunicados à polícia local ou ao conselho tutelar de sua cidade.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Silvio.
Narcélio, o prefeito Roberto Cláudio assinou a ordem de serviço para a construção da primeira clínica veterinária pública de Fortaleza. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com a coordenadora de proteção e bem-estar animal de Fortaleza, Toninha Rocha. Bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, povo de Fortaleza, povo do Ceará. É uma satisfação estar conversando com vocês nessa manhã de terça-feira. E a gente, ontem, nós tivemos a honra de assinar a ordem de serviço junto com o prefeito Roberto Cláudio, deputado Célio Studart, pela Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, porque eu muito honrosamente estou ocupando, em confiança do prefeito Roberto Cláudio, uma pauta nossa, desde quando nós assumimos como vereadora, como militante da causa, como defensora da causa, como protetora, cuidadora. E ontem foi um marco para a nossa cidade, porque Fortaleza vai ter a primeira clínica veterinária pública para atender aos animais de baixa renda, para atender dos tutores de baixa renda, das ONGs, dos protetores independentes. Foi uma linda festa, uma grande celebração ontem, ao lado do zoológico Sargento Prado. Inclusive, o prefeito já anunciou ontem também da ideia de transformar o zoológico num santuário, algo inusitado em Fortaleza, mais uma vez na vanguarda do movimento. A gente foi surpreendido com essa notícia do prefeito Roberto Cláudio ontem. Além disso, Nacélio, nós ontem fizemos também a autorização para comprar mais um vetimóvel. Esse vetimóvel é um equipamento que está sob nossa responsabilidade. Nós temos uma equipe com 4 veterinários, 2 cirurgiões, um clínico e um anestesista. Nós circulamos a cidade de Fortaleza, vamos para os locais mais difíceis de acesso à população, onde o índice de desenvolvimento humano é muito baixo, como Siqueira, Canidezinho, Jardim Jatobá, Lagoa Redonda, Curió, São Bento, Vila Velha, Prado Futuro, onde nós vamos lá, fazemos esse trabalho com os protetores, resgatamos os animais, ajudamos os protetores e as ONGs. Para você ter uma ideia, nós semana passada encerramos as atividades lá no abrigo, no Siqueira. E só nessa atividade que nós tivemos lá, nós conseguimos castrar 135 animais do abrigo São Lázaro. Para você ter uma ideia, quanto que custa uma cirurgia dessa? Uma cirurgia de um cachorro, em média, de 300 a 400, 500 reais, dependendo do peso do cachorro. Tudo é custeado pelo dinheiro do CROF do município de Fortaleza, o que demonstra que o prefeito Roberto Cláudio ele tem uma visão além do que outros gestores tiveram, não desmerecendo os outros gestores que passaram pela Prefeitura de Fortaleza, mas o prefeito Roberto Cláudio, que já deixa a marca na mobilidade, que deixa a marca na questão do transporte com os bilhetes únicos, com bicicletar, com as areninhas, mas o Roberto Cláudio, ele não tem noção do que ele está deixando em resgatar vidas, porque os animais são vidas. Quem é de nós que não se incomoda em ver um animal atropelado na rua e a gente não poder fazer nada porque não tem para onde levar? E nós sabemos que muitas vezes a gente até quer socorrer, mas a gente não tem dinheiro no bolso. Quem está me ouvindo aqui pela rádio sabe que a gente não tem dinheiro para poder custear. Chega numa clínica, logo você tem que deixar um calção de R$ 1.500, R$ 2.000. Então o prefeito Roberto Cláudio ontem, ele foi abraçado pela proteção animal. Estavam lá várias ONGs, o Abrigo São Lázaro, a Abrace, estava lá o Abrigo da Dona Estela, estava lá o Projeto Animais UFC, que é um projeto que eu admiro muito, porque é feito muito por jovens entre 17 e 25 anos de idade, que é um grupo conduzido pela Thaís Prachedes. Eu chamo ela de pivetinha, porque é a coisa mais linda do mundo, aquela menina fazer aquele trabalho na UFC. Nós resgatamos 200 animais lá, e desses 200 animais nós castramos 185 e conseguimos a adoção de 150. Isso significa uma grande evolução na cidade de Fortaleza, entrando no rumo de uma cidade do século XXI mesmo, que cuida das pessoas e que cuida dos animais.
Onde vai funcionar a clínica e quando é que ela vai estar pronta?
Bom, essa foi a pergunta que nos fizeram ontem, então estão nos perguntando por que nós escolhemos o Passaré. Porque o Passaré está no meio da cidade. O Passaré, ele está no meio de quem vai do Siqueira, está próximo, quem vai da Messejana está próximo, quem vai da Barra do Ceará está próximo, quem vem da Praia do Futuro está próximo. Segundo, nós tínhamos um terreno adequado para fazer a clínica. Terceiro, vizinho ao zoológico de Fortaleza e vizinha ao Horto Florestal de Fortaleza. E lá vai ser um grande parque. Não sei se vocês sabem, mas o prefeito deve estar anunciando nos próximos dias, ali naquela região. Aquela região ali, aquele espaço ali, é maior do que o Parque do Ibirapuera. Então, eu não sei se o prefeito Roberto Cláudio vai ter tempo ainda de entregar para a cidade, mas vai ficar algo muito bonito e com isso a gente vai poder atender a população, facilitar a vida. Que seja a primeira de muitas clínicas que devem vir por aí e que os novos prefeitos, os outros prefeitos das outras cidades, já conversei com meu amigo Ivo, conversei com o prefeito Firmo de Maracanaú, conversei com meu amigo Asilô aqui no Eusébio, para que eles possam seguir o exemplo. seguir o evento, para que esse gestor ele possa utilizar. Isso é saúde pública. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, lá vem as loucas dos gatos, as loucas dos cachorros, as loucas dos jumentos. Não, isso é saúde pública. Quando você tira um jumento do meio da rua, você evita de você atropelar e causar um acidente e você perder a sua vida e a vida da sua família. Já teve, inclusive, deputados aqui da casa que morreram em acidente na estrada, porque deputados novos que vieram a óbito por conta de um acidente na estrada. Então, esse trabalho é um trabalho de saúde pública, é um trabalho de muita responsabilidade. E está aí, a gente está dialogando com a universidade, a academia, dialogando com a população, mas a população que mora na periferia, muitas vezes não tem dinheiro nem para comer, quanto mais para poder castrar o animal.
Muito obrigado. Conversamos com Toninha Rocha, coordenador de Proteção e Bem-Estar Animal de Fortaleza, falando que o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, assinou a ordem de serviço para a construção da primeira clínica veterinária pública de Fortaleza. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No comércio ilegal, todos os animais sofrem maus tratos. Grande parte dos pássaros traficados tem seus olhos furados para não enxergarem a luz do dia. Assim eles não cantam e, com isso, não chamam a atenção da fiscalização. As araras costumam ter os ossos do peito quebrados. Com a dor, elas ficam imóveis, dando a impressão de que são domesticadas. Os traficantes injetam álcool na veia dos macacos para que pareçam mansos para os seus compradores. De cada 10 animais retirados ilegalmente da natureza, apenas um sobrevive. Os outros 9 morrem durante a captura ou no transporte.
Denuncie a venda ilegal de animais silvestres. Ligue para a Linha Verde do IBAMA, 0800-61-8080. Realização Rádio Brás, pelo direito à informação.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Trabalhador.
Com o coordenador e promoção da Liberdade Sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Dr. Gerson Marques. Dr. Gerson, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes.
Dr. Gerson fala sobre medida provisória na liberdade econômica, não é isso, doutor?
Isso mesmo, Narcélio. Foi aprovada na semana passada pela Câmara de Deputados a chamada MP da Liberdade Econômica. E que agora ela segue para o Senado Federal, onde ela vai ser votada, e depois para o Presidente da República ver se sanciona. Foi o seguinte, vamos explicar aqui um pouquinho o que ocorreu. O Presidente da República baixou a medida provisória 881, visando desburocratizar a atividade empresarial frente às tantas exigências do poder público. A gente sabe que, de fato, há uma burocratização muito grande do poder público, principalmente por parte de autorizações, alvarás, realmente tem muita burocracia no funcionamento das empresas, e isso onera as empresas. Chegando essa medida provisória no Congresso Nacional, a Câmara aproveitou para inserir uma série de dispositivos trabalhistas. E foram tantos dispositivos que acabou sendo chamado de uma mini-reforma trabalhista, porque alterava muito a CLT. Alterava a CLT em pelo menos mais 50 pontos. Ou seja, além daquela reforma de 2017, teríamos agora mais uma mini-reforma complementar. E durante a tramitação na Câmara, porém, em razão dos acordos para aprovação dessa medida provisória, alguns desses dispositivos foram novamente retirados. Eu me refiro a dispositivos trabalhistas. Então, foram retirados. Alguns saíram, outros ficaram. E o texto que saiu agora da Câmara, que vai para o Senado, em termos trabalhistas, eu gostaria de destacar alguns aspectos do que ficou. Então, ficou assim. O trabalho aos domingos ficou garantido, no texto que saiu da Câmara, um repouso a cada mês. Então, repouso em cada mês deve coincidir com o domingo. O trabalho nos domingos poderá ser compensado durante a semana, sem necessidade de pagamento em dobro, sem negociação coletiva de trabalho, é uma novidade, não precisa de negociação coletiva de trabalho. Então, por esse texto, se o empregador precisar funcionar e ter trabalhador no domingo, ele pode exigir esse trabalho, se tiver acordo com o empregado, e sempre vai ter, né? Sempre vai ter. E compensa na semana, sem necessidade de pagamento desse domingo. sem a necessidade de pagamento em dobro. E o registro de ponto, este aqui, o chamado registro de ponto por exceção, é uma coisa que a gente não ainda está para entender. O trabalhador, ele fica dispensado de bater o cartão na célula da jornada ordinária. Ou seja, ele entra na empresa, sai da empresa, vai trabalhar no outro dia, entra e sai novamente, não registra a sua jornada. Ele só vai registrar o que for hora extra e o que for extraordinário. Então, ele vai precisar registrar as horas extras, o atraso, as faltas, as férias, ou mais, não precisa registrar. Isso vai dar um problema muito grande na prática. E, mesmo assim, esse sistema de registro de pontos, feita essa observação, só será obrigatório para as empresas com mais de 20 empregados. Atualmente, as empresas só podem, só é exigível das empresas que têm cartão de pontos, se elas tiverem mais de 10. Então, esse número dobra para ter 20 empregados. Então, não é muito comum ter uma empresa com 20 empregados, né? E a outra novidade dessa MP da Liberdade Econômica é que ela libera a operação de agências bancárias aos sábados. Então, é possível que a agência bancária volte a funcionar aos sábados, que foi muito tempão antigo aí, no começo ainda do funcionamento dos bancos, a gente já tinha até perdido essa noção histórica. Então, um retrocesso grande aqui para o trabalhador. A tendência é que o Senado Federal mantenha esse texto que provém da Câmara, no máximo talvez faça um pequeno ajuste de pouca expressão, né? Eu não acredito nem que ele vá fazer algum ajuste, e o presidente da República ele vai sancionar o texto integral, é essa a tendência. Então, enquanto os olhos da população estão todo mundo olhando para a reforma previdenciária, preocupado com a reforma previdenciária, tem outras alterações ocorrendo aqui em paralelo, que dificulta mais ainda a relação do empregado, né? Eu fico imaginando o que é que vai acontecer no dia a dia com o registro da jornada do empregado, que ele sai da empresa diariamente sem controle algum, e num dia o empregado trabalha hora extra, chega para o patrão e vai dizer assim: patrão, eu gostaria de registrar minha hora extra. Será que o patrão vai deixar ele registrar essa hora extra? Será que vai deixar o empregado registrar que saiu mais tarde do emprego? Vai ser meio difícil. Agora, isso também vai trazer um problema maior, né? Vai trazer um problema igualmente para as empresas que depois que forem questionadas na Justiça do Trabalho, se o empregado tiver um indício que seja de hora extra, a empresa não vai ter elementos para comprovar que a jornada foi comum, foi ordinária. Bom, a medida provisória, que está sendo chamada aqui de MP da Liberdade Econômica e, portanto, sendo aprovada pela Câmara, ela ainda vai passar certamente pelo crivo dos tribunais, um crivo de constitucionalidade nos tribunais. Eu acho que os sindicatos vão questionar, vamos ver o que vai dar. Mas, por enquanto, se trata realmente mais uma reforma trabalhista embutida dentro da MP da atividade econômica e da liberdade econômica. É isso, Marcelo.
Doutor Gerson, a propósito, doutor Gerson, por favor, como os sindicatos e classes estão recebendo essa decisão?
Os sindicatos tentaram articular na Câmara, junto com os partidos chamados de esquerda ou de centro-esquerda, não foram suficientes. Esses partidos sempre têm tentado fazer algumas alterações. Houve um certo sucesso, que foi o sucesso aqui dos 50, das 50 alterações à CLT, escaparam só essas, né? Então, já foi um certo sucesso. Isso se deve muito à força que os sindicatos têm, ao trabalho que os sindicatos fizeram junto aos seus partidos de esquerda. Mas ainda não é suficiente, né? Ainda vai ser preciso agora, talvez, entrar com ações de inconstitucionalidade com essa lei, quando essa lei for aprovada. E os sindicatos estão aí, estão se mexendo, estão tentando fazer as coisas, mas porque o tempo realmente está fechado.
Doutor Gerson Marques, bom dia, muito obrigado, até a próxima semana.
Até a próxima semana, se Deus quiser.
Direitos do Trabalhador, toda terça-feira, como coordenador e promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, doutor Gerson Marques. Repórter Silvio Augusto.
Secretaria da Fazenda do Ceará está implantando o domicílio tributário eletrônico. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com a doutora Sabrina Guilhom, ela que é coordenadora de monitoramento e fiscalização da Cefaz. Bom dia.
Bom dia. O domicílio tributário eletrônico é uma plataforma virtual, onde será disponibilizado uma caixa postal para os contribuintes, onde eles receberão notificações, intimações. E dentro dessa plataforma virtual, os sistemas online da Cefaz serão migrados para essa plataforma para que facilite o acesso dos nossos contribuintes. O acesso é seguro, é feito através do SNPJ, então o empresário ele entra, ele se cadastra e caso ele queira que o contador dele acesse os dados dele, ele emite uma procuração para o contador. Atualmente, o nosso primeiro sistema que migrou para o DTE foi o CIGET, que é um sistema que já é bastante utilizado pelos nossos contribuintes, um sistema onde os contribuintes acompanham as informações da sua empresa. É um sistema que nós usamos para acompanhar nossos contribuintes. Então, qualquer pendência, qualquer débito estará lá nesse sistema e o contribuinte pode acessar todos os dias, de onde estiver, né, facilitando assim, a vida dos empresários. Não tem mais que se deslocar até a Secretaria da Fazenda para ter acesso às suas informações, notificações, intimações. A ciência é dada através do DTE. Então, facilitando assim, a vida do fisco e do contribuinte também, que ganha muito tempo, agilidade, transparência e simplificação nessa relação.
Essa plataforma ela é de uso restrito apenas dos usuários autorizados?
Sim, só os usuários autorizados para garantir assim, o sigilo fiscal. Então, só os donos das empresas, eles com SNPJ fazem o cadastro no DTE e a partir daí ele que escolhe para quem ele quer dar acesso. Então, ele emite procurações dentro do sistema para que outros possam acessar. Geralmente, os empresários fazem a procuração para os seus contadores, que são as pessoas que na prática acompanham a movimentação das empresas.
Dentro do sistema DTE, tem o portal CIGET. Esse portal, ele será acessível quando?
Esse portal, ele já é acessível. Os contribuintes já utilizam, inclusive, esse sistema há algum tempo e nós migramos agora esse sistema para o ambiente do DTE. Então, todos os contribuintes que já usam ou que queiram passar a usar, os que ainda não usam, eles vão fazer esse cadastramento dentro do DTE agora. Então, é importante que os contadores, durante esse processo de transição, os empresários emitam as procurações para os contadores para que eles possam acessar o sistema, que ficará disponível apenas via DTE.
O que é preciso para o cadastramento?
Para fazer o cadastramento, o empresário entra com o SNPJ e aí emite uma procuração para o contador. De forma simples, rápida, os contadores fazem isso com bastante agilidade. Então, caso o empresário tenha dúvida, o próprio contador pode auxiliá-lo nesse processo.
Muito obrigado. Conversamos com Sabrina Guilhom, coordenadora de monitoramento e fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, falando sobre a implantação do domicílio tributário eletrônico. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
O perigo está à solta. Todos os dias, você precisa estar preparado para combatê-lo. É preciso estar armado da cabeça aos pés para enfrentá-lo. Previna-se contra os acidentes de trabalho. Exija da empresa equipamentos de proteção. É mais que generosidade, é lei. Trabalhar com segurança é um direito seu. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Escritório Frei Tito recebe homenagem do Instituto Interamericano de Direitos Humanos.
Entrevista.
Vamos saber agora detalhes desta informação conversando com a advogada da Assessoria Jurídica Popular Frei Tito da Assembleia Legislativa, doutora Juliane Melo. Doutora Juliane, um bom dia.
Um bom dia, seu Marcelo.
Nós sabemos que o escritório Frei Tito trabalha para solucionar conflitos. Foi esta a razão que o fez merecedor da homenagem?
A homenagem era a defesa o histórico de defesa dos direitos humanos e da garantia do acesso à justiça que o escritório tem feito para o estado do Ceará.
certo. Aliás, o escritório Frei Tito faz tudo o que ele fazia quando vivo, não é isso?
É. O escritório trabalha solucionando conflitos pela via judicial e extrajudicial, articulação com o poder público, estratégia de comunicação, mobilização social, em casos emblemáticos de violação de direitos humanos, casos coletivos ou casos individuais de grande repercussão coletiva. Nós atuamos em 4 grandes eixos: direito à cidade e à moradia, direito à terra, território e meio ambiente, grupos socialmente vulneráveis e enfrentamento à violência.
Doutora Juliane, como é que estão os atendimentos no escritório Frei Tito?
Nos últimos 2 anos é perceptível que o número de atendimentos tem crescido, né? Notadamente diante da crise que o país vivencia, crise econômica, crise social, aumento da violência. Então, tem crescido o número de atendimentos que tem chegado ao escritório Frei Tito. E é importante reforçar que, diante da ausência de algumas redes de atendimento específico, alguns tipos de violações têm chegado com mais frequência, como, por exemplo, a questão da violência racial. Tem crescido bastante no de atendimento de violência racial no escritório Frei Tito.
A Rádio FM Assembleia agradece a sua presença e parabeniza pelo trabalho do escritório Frei Tito da Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Hein?
Obrigada.
Existe uma série de direitos universais e invioláveis que foram criados para preservar a vida e a nossa dignidade. São os direitos humanos. Eles garantem a igualdade, a liberdade, a justiça e as necessidades básicas de cada pessoa. E sabe o que é preciso para que você tenha acesso a todos esses direitos? Basta ser humano. Direitos humanos. Para ter, basta ser.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Hoje com a assessora técnica do DECON, doutora Rochelle Loyola. Doutora Rochelle, um bom dia.
Bom dia.
Doutora Rochelle, o DECON firmou um termo de ajustamento de conduta com a Embracon, administradora de consórcio limitada, para adequar a empresa às boas práticas consumeristas na realização de contratos e consórcio.
Exatamente. Mas são...
Há muitas queixas dos clientes dessa empresa?
Sim. Aqui no DECON a gente constatou que estava havendo diversas reclamações contra a Embracon, ou pleiteando restituição de valores, ou então apresentando dúvidas, de forma que a gente verificou que estava havendo uma repetição muito grande das demandas contra a Embracon, demonstrando a insatisfação do consumidor com os serviços prestados pela empresa, né? Aí, desse modo, o DECON foi e notificou a Embracon para buscar uma solução para esse problema. Aí, posteriormente, a secretária executiva do órgão, a doutora Michelle Sampaio, se reuniu com os representantes legais da empresa e a empresa se dispôs a apresentar uma proposta de um termo de ajustamento de conduta para que ele pudesse tentar efetivar os direitos daqueles consumidores que estavam insatisfeitos. E aí, essa assinatura desse TAC é muito importante, porque, primeiramente, é uma medida extrajudicial de solução de conflitos. Então, desse modo, a gente evita que sejam ajuizadas ações judiciais por parte dos consumidores que tiveram aqueles problemas com a Embracon. E a gente sabe que, com isso, é muito vantajoso para o consumidor, porque ele vai ter uma oportunidade de realizar um acordo com a empresa, coisa que ele poderia já estar desenganado. E aí, além disso, vai ser um acordo rápido e vai ser menos oneroso para ele do que se ele fosse buscar o judiciário, não é verdade? Além disso, a gente tem também uma previsão de multa no TAC pelo descumprimento e a empresa tem que observar todas aquelas cláusulas ou então ela vai ser obrigada a pagar uma multa no valor equivalente a 5 mil FII por cada cláusula descumprida.
A doutora Rochelle Loyola, que está neste programa, é assessora técnica do DECOM. Nós temos uma informação, doutora, dizendo que a empresa terá 60 dias para contatar os cerca de 40 consumidores que registraram reclamações nos dois órgãos e proporcionar resolução para cada caso, apresentando proposta de acordo. São muitas empresas no Ceará na lista das mais reclamadas?
Perdão, você pode repetir?
Sim. Há muitas reclamações?
Isso, há muitas reclamações. A gente verificou que só na sede do DECOM e na unidade do PACOM Assembleia já constavam mais de 40 reclamações contra a empresa, que é um número muito significativo. Então, a empresa se propôs, já nesse prazo de 60 dias corridos, entrar em contato com cada um desses consumidores e comprovar perante o DECOM que ela tinha feito uma tentativa de contato e que, posteriormente, foi realmente feita a tentativa de acordo. E para cada proposta de acordo, ela vai ter que apresentar para o DECOM se o consumidor aceitou, se ele não aceitou, e caso o consumidor aceite aquele acordo, vai ter que comprovar que ele foi efetivamente cumprido.
Doutora Rochelle, bom dia, muito obrigado pela presença aqui na Rádio FM Assembleia.
Obrigada.
O que fazer se seu nome for colocado no cadastro de inadimplente sem qualquer aviso?
A lei estabelece a necessidade de uma comunicação prévia por escrito, seja ela carta, telegrama ou fax. Isso é exigido justamente para dar ao consumidor a oportunidade de saldar seu débito ou se defender, prevenindo maiores danos. Se tal providência não for tomada pelos interessados, você deve apresentar uma reclamação por escrito ao banco, empresa ou loja que agiu assim. Depois do pagamento, exija a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. O fornecedor tem prazo de 5 dias para regularizar a situação. A justiça tem sido implacável com os fornecedores, principalmente os bancos, que, desrespeitando os direitos dos consumidores, remetem seus nomes aleatoriamente para o SPC e Serasa, sem dar oportunidade de defesa. E o pior, muitas vezes, sem qualquer motivo, pois o consumidor já liquidou o débito. Muitas empresas e bancos têm sido, nesses casos, condenadas a pagar altas somas por danos patrimoniais e morais contra o consumidor.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
E vai escutar agora, diretamente do plenário 13 de maio, o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta terça-feira, no plenário 13 de maio, 2 projetos de lei. Um de autoria do deputado Aldique Mota, que dispõe sobre a instituição do selo Empresa Amiga da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, e um do deputado Sérgio Aguiar, que inclui no calendário oficial de eventos do Estado do Ceará a caminhada religiosa de São José, realizada no município de Pindoretama. Também serão lidos 4 projetos de indicação de autoria dos deputados André Fernandes, Érica Amorim, Davi Duran e Tony Brito. E uma correspondência de autoria do deputado Davi Duran, comunicando que em 15 de agosto de 2019, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, autorizou a alteração do nome do Partido Republicano Brasileiro para Republicanos. E estou inscrito para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta terça-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Davi de Raimundão, que cedeu o tempo para o deputado Fernando Hugo, Niso Costa, Vitor Valim, delegado Cavalcante, Salmito e deputado Heitor Ferrer. E para o segundo expediente estão inscritos os deputados Sérgio Aguiar, Romeu Aldigueri, Davi Duran, Marcos Sobreira, Moisés Braz e Acrísio Sena. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
O programa de hoje, a jornalista Tassiana Campos falou diretamente da sala de Ziaçá, redação da Rádio FM Assembleia, sobre Procuradoria Geral de Justiça quer criar mais 165 cargos comissionados. Outros destaques, ouvidoria com ouvidora do Hospital de Saúde Mental, professor Frota Pinto, Valdênia Moreira. Entrevistamos a vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, secção do Ceará, Madalena Matos. No quadro Minha Rua Tem História, Rua Deputado Flávio Marcílio, com o pesquisador e historiador Mário Falcão. Direitos do Consumidor há pouco, com a assessora técnica do DECOM, Rochelle Loyola. Entrevistamos diretora do Centro de Ciências e Saúde da UES, doutora Gláucia Posso. Entrevista com a advogada da Assessoria Jurídica Popular, Frei Tito, da Assembleia Legislativa, Juliane Melo. Direitos do Trabalhador, com o coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, doutor Gerson Marques. Repórter Silvio Augusto, agenda do Poder Legislativo, trabalho das comissões técnicas. Entrevistou Isabel Colares, presidente do Conselho Regional de Economia. Também conversou com Toinha Rocha, coordenadora de Proteção e Bem-Estar dos Animais em Fortaleza. Falou também com a doutora Sabrina Guilherme, coordenadora de Monitoramento e Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado. O repórter Silvio Augusto, há pouco também, falou diretamente do plenário 13 de maio, antecipando como será a sessão de logo mais e que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Um bom dia para todos. Muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.